Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a seguir. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita na verdade que está contida nesta palavra, em que ela pode transformar a sua vida, em que ela pode confortar o seu coração e dar direção para os seus caminhos? Então glorifique ao Senhor. E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Meus queridos amados irmãos, às vezes a gente fala, não se preocupe com nada, né? Não se preocupe com as coisas da vida, não se preocupe com os problemas da vida, não se preocupe com nada. Mas se a gente observar, nós vamos observar que precisamos sim ter uma preocupação. Existe sim algo em que nós precisamos depositar a nossa preocupação. Enquanto você vai se preparando aí para esta única preocupação, que é o tema da minha mensagem nesta noite, preciso te expor esse texto. Marta é a irmã mais velha de Lázaro e Maria. Alguns têm dúvidas se Lázaro era o irmão mais velho, mas na sua grande maioria os estudiosos falam que era Marta a mais velha. Marta significa a dona, a que domina, a que tem todas as coisas. E o nome Marta só aparece na Bíblia neste texto, nesta passagem em que Jesus se apresenta a ela, e ela faz aquilo que nós sempre gostamos de fazer quando recebemos visita. E é bom lembrar, meus amados irmãos, que quando nós recebemos visitas, o Senhor Jesus vai dizer que nós estamos recebendo Jesus Cristo. Toda vez que você receber uma visita em sua casa, é Jesus Cristo. Mesmo, ah, pastor, e se aquela pessoa é endemoniada? É uma pessoa para você colocar as mãos, expulsar os demônios e a vida dela ser liberta. É Jesus te experimentando, te capacitando para usar todos os recursos que Ele nos deu. E Ele não deu só ao pastor, Ele não deu só ao copastor, Ele não deu só apenas os ministérios de louvores, Ele deu a cada cristão. Você aceitou Jesus? Então você recebeu o poder do alto. Você tem o Espírito Santo? Então você tem capacitação, sim, para repreender demônios, para colocar as coisas em ordem na sua casa e no ambiente que cerca a sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, lá no seu lugar, onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés bonitos. Sim, porque aqueles que pregam a palavra do Senhor têm pés formosos. Aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado é. E você está, pode sim dominar naquele lugar. E ela recebe do próprio Jesus. A pessoa encarnada de Jesus, não foi só Jesus. Jesus sempre andava acompanhado de muitos, de milhões e milhares, e pelo menos 12. E eles estavam lá, e ela resolveu fazer aquilo que nós precisamos fazer quando nós recebemos visita: de dar um café, oferecer um pão. Aí você se cuida para aquelas visitas inoportunas, né? Só chega na hora do almoço, na hora do, da janta, mas se chegar, você pode compartilhar. E ela está preparando. E enquanto ela está preparando, Jesus está pregando. Jesus está ensinando. E muitas pessoas estão na casa dela, ouvindo Jesus falar. Para Marta, isso é algo espetacular. Às vezes a gente sempre critica Marta. Mas Marta está se sentindo lisonjeada. Marta está se sentindo abençoada. Marta está se sentindo privilegiada. Porque o Mestre está em sua casa. E uma multidão está em sua casa ouvindo o Mestre falar. Quando nós estamos em nossa casa e algumas pessoas podem entrar, porque não podemos receber milhões e milhares em nossas casas, mas nós podemos receber algumas pessoas e nós podemos nos sentir alegres quando elas podem ouvir a palavra de Deus. Quando elas podem ouvir os ensinamentos do Mestre, quando elas podem ouvir aquilo que o Senhor Jesus faz, aquilo que o Senhor Jesus pode, aquilo que o Senhor Jesus quer fazer nas vidas delas. E ela está tão alegre, sim, ela está tão alegre, que ela se preocupa com a comida do Mestre, com a comida dos discípulos. E a palavra de Deus vai dizer que ela estava preocupada, ansiosa e afadigada com muitas coisas. Eu queria sua atenção para essa muitas coisas. Meu querido, minha querida, as preocupações da vida são para nós. Por causa do pecado, nós temos que lutar, trabalhar para ter pão para comer na mesa. Por causa do pecado, nós temos que lutar sim, para trazer roupa para o nosso guarda-roupa. Por causa do pecado, nós precisamos sim trazer segurança para as nossas famílias, em um ambiente de lar, de casa. Estas preocupações são nossas preocupações. Só que elas não podem dominar as nossas vidas. No Sermão do Monte, Jesus está falando: olha, não fiquem preocupados com coisas que vocês não dominam. Você não domina se vai ter saúde. Você pode tomar todas as vitaminas, todos os complementos, não comer gordura, só comer coisa boa, mas você pode adoecer. Você não pode controlar as circunstâncias que nos advêm. Você pode ter momentos em que não tem muitas roupas para vestir. Quem sabe você vai ter momentos que vai só vestir uma roupa. Você pode ter momentos que não vai poder escolher entre comer macarronada ou comer frango assado. Vai ter que ser o ovo frito. Vai ter momentos que você não vai poder escolher. Estas coisas não estão sob o nosso controle. Por mais que você trabalhe, e é certo e deve trabalhar assim, por mais que você lute, por mais que você guarde dinheiro, as coisas que acontecem nas nossas vidas não estão sob o nosso controle. Estão no controle de Jeová. A palavra de Deus vai dizer que Jesus disse: vocês não podem se preocupar com essas coisas. Aí ele vai trazer duas ilustrações. Ele vai dizer: os pássaros andam para lá e para cá, cantam bonito, mas eles não têm preocupação, porque eles vão ter ninho para dormir e ainda vai ter comida para comer. Jesus ainda olha para os lírios dos vales e fala: olha os lírios dos vales. Estão mais arrumados que o rei Salomão, que em toda a sua sabedoria se vestia muito bem, mas não chegou à beleza dos lírios dos vales. Aí o Senhor Jesus vai falar: essas coisas são importantes para Deus. E vocês? Vocês são muito mais importantes para Deus. Sabe por que nós somos mais importantes que os animais? Sabe por que nós somos mais importantes que as plantas? Sabe por que nós somos mais importantes do que qualquer objeto ou qualquer ser nesta terra? Porque foi por causa de nós que Deus mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Ele tem cuidado de nós. Estas coisas não estão sob o nosso controle, mas estão sob o controle dele. E a palavra de Deus diz que aquele que confia nele, aquele que descansa nele, a palavra de Deus vai dizer que o justo não vai perecer, o justo não vai padecer de fome, e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Por isso descansa no Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer o nosso melhor, e nesse nosso melhor, nós lutamos demais, nós cansamos demais, ficamos afadigados e ansiosos por coisas demais, e na hora que nós precisamos descansar, nós não descansamos. Quantas pessoas não dormem, tem trilhões de euros na conta, se parasse de trabalhar, estaria tranquilo, com uma vida tranquila e sossegada, viajando para todos os cantos deste planeta, mas não consegue dormir à noite, porque está ansiosa e afadigado. E muitas das vezes, nós fazemos até da própria obra de Deus, do serviço para Deus, nós fazemos algo que nos afadiga e também nos preocupa. Meus amados irmãos, se tem uma pessoa que é zelosa pela casa de Deus, se tem uma pessoa que é zelosa pela sua obra, se tem uma pessoa que tem todo o cuidado pelas coisas da casa de Deus, é o dono dela. E o dono dela não é o pastor, o dono dela não é você, o dono dela é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por este lugar, foi ele que morreu na cruz do Calvário para que a Davi estivesse nesta noite, foi ele que morreu na cruz do Calvário para que você estivesse sentado aí neste lugar, para que você pudesse subir neste altar e cantar louvores. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Ele é zeloso demais pela sua obra, por isso não se afadiga com aquilo que não é para se afadigar. Não se preocupe com aquilo que não é para se preocupar. Tiver um teste? Você vai amanhã para o seu trabalho. Aí você levanta. Vou imaginar aqui, não é uma coisa normal. Você lava o seu rosto. Você faz. Se você jejuar amanhã, você não jejum, você não come. Mas se você não for jejum amanhã, você vai fazer seu pequeno almoço, vai comer, vai organizar os filhos, vai botar tudo a coisa em ordem e vai para o trabalho. Aí antes de ir para o trabalho, você vai olhar para o guarda-roupa. Se não usar farda, aí você vai, com qual eu vou? Aí escolhe a roupa, aí chega no meio do caminho, aí eu podia ter usado uma roupa melhor. Ah, eu acho que não precisava ter essa roupa aqui não, podia ser uma coisa mais simples. Aí chega no trabalho, começa lá a agonia do trabalho, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aquela coisa vai apertando, e a gente vai se preocupando, e principalmente quando as coisas não estão funcionando, não é verdade? Aí eu pergunto, de tantas preocupações, de tantas coisas que nós precisamos estar ansiosos, nós estamos às vezes no trabalho, o trabalho que nos vai trazer o sustento para a nossa família, e estamos preocupados se vamos pagar as contas. Estamos no trabalho, o trabalho que vai trazer o dinheiro para eu comprar pão para minha casa, e estamos preocupados se vai ter pão na nossa casa. Aí o Senhor Jesus vai dizer: vocês estão preocupados e ansiosos com muitas coisas. Só existe uma coisa nessa terra em que nós precisamos ansiar e preocupar para ter. As outras coisas a gente faz meio que no embalo. As outras coisas a gente faz mesmo que no automático. Meu irmão, se você olhar, se você quem dirige sabe disso que eu estou falando, você às vezes dirige e nem percebe a rua que passou, de tão automático que você dirige. Se um carro aparecer na sua frente, você freia. Se precisar ultrapassar, você ultrapassa. E às vezes você nem lembra que ultrapassou, que passou por uma rua tal, nem lembra, já está tudo automático. Porque as coisas dessa vida, meus amados irmãos, nós podemos fazer no automático, sem preocupação. Estas coisas, meus amados irmãos, não precisa nos tirar o sono, porque a palavra de Deus já prometeu. Ele já prometeu que vai te dar a comida no seu prato. Pode não ser a comida que você está querendo, mas você não vai passar fome. Ele já prometeu que vai te dar a roupa. Pode não ser a roupa que você está querendo, mas você não vai passar vergonha na rua. Ele já te prometeu que te dará segurança, mas Ele te garante a segurança em qualquer circunstância. A gente se preocupa tanto com trabalhar, e no tanto trabalhar, esquece que precisa primeiro de saúde. E se mata trabalhando, perde a saúde, e depois não consegue trabalhar. A gente às vezes se preocupa tanto em comida, e come tanto, que perde a saúde, e tem que depois parar de comer. Muitas coisas nos deixando ansiosos e afadigados. Você sabe o que Jesus quer para mim e para você? Você sabe como que Jesus quer que você passe as suas 24 horas? Tranquilos. Você quer como Jesus quer que você passe as suas 24 horas? Em segurança, em paz, com gozo, com alegria, com amor, com tranquilidade, animado, fortalecidos. É assim que o Senhor Jesus quer para mim e para a sua vida. Mas como é que a gente vai conseguir fazer essas coisas se estamos preocupados no dia de amanhã, se o dia de domingo nem acabou ainda? A gente nem terminou de ouvir a mensagem. Estamos às vezes na igreja, ouvindo, cantando e preocupado com as coisas de amanhã. Uma coisa é necessária apenas de gerar ansiedade e preocupação, e eu posso te dizer, não é no cansaço do trabalho, não é nas preocupações da vida, e nem é na ansiedade em ter as coisas. Esta preocupação está ao pé de Jesus. Quantas vezes nós levantamos, vamos para o nosso trabalho e nem oramos para agradecer a Deus pela noite que passou? Quantas vezes nós fazemos isso? E o Senhor Jesus diz: Marta, Marta, uma coisa só é necessária para se preocupar. Tem muitas preocupações, tem muitas preocupações, mas uma só é necessária. Uma. Em vez de você estar preocupado com dinheiro, ao invés de você estar preocupado com a saúde, com a segurança, se preocupe em se você está em comunhão com Jesus. Se preocupe se Jesus está com você. É esta a única preocupação. E nos ambientes em que nós podemos meditar na palavra de Deus, não vamos fazer como Marta, preocupado com tudo, menos com aquilo que o Senhor Jesus está falando, na hora que Ele está falando. Uma coisa é necessária, a única coisa, é a única preocupação que nós precisamos ter. É a única preocupação, a preocupação de estarmos aos pés de Jesus. Como você está nesta noite? Aos pés de Jesus, como Maria, que podia estar trabalhando. Maria não era preguiçosa. Maria não ficava só ouvindo Jesus. Maria só não perdia a oportunidade. Maria só sabia qual era a única preocupação que ela devia ter. Depois que ela ouviu Jesus, ela ajudava seu irmão. Depois que ela ouviu Jesus, ela ajudava seu irmão. Mas enquanto Jesus estava falando, ela ouvia Jesus. ela se deleitava na palavra de Jesus, ela se confortava com as palavras de Jesus, ela se renovava com as palavras de Jesus. E é a única preocupação que eu e você precisamos ter, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu morei 14 anos em uma cidade chamada Aracaju, estado de Sergipe, no Brasil. E lá teve uma onda de assaltos a autocarros. E eu precisava ir para a empresa que eu trabalhava, e eu pegava o autocarro. Meu irmão, teve um período que eu tomava banho e já estava suando frio, de temor de ser assaltado. E olha que eu não tinha essas coisas tudo não, eu ia só com a roupa da TV, um celular, furreca, nem era essas coisas todas. Furreca, lá na, a gente fala, é coisa fraca, de entrada. Estava lá e, meu irmão, mas eu tava um pavor, não era por as coisas, mas me comecei a ter um pavor. Eu entrava nos autocarros, que lá a gente chama de coletivo, e ficava apavorado, olhando para as pessoas, quem é que está o assaltante aqui. As pessoas entravam depois, principalmente nos pontos fora das estações, eu ficava nervoso. E muitas vezes, para você ver como eu estava apavorado, para você ver como eu estava apavorado, muitas vezes eu saí da estação e peguei um mototáxi. Mototáxi em Aracaju, eles são tranquilos. Eles só passam ali nos corredores, na toda velocidade, nosso pé bate nos para-choques. Aí tem aqueles, não sei se aqui chama quebra-mola, tem uns espaçozinhos assim, só do pneu, eles passam. Para vocês verem, eu estava mais tranquilo com o mototáxi do que no ônibus. Aí uma vez, eu estava lá no ônibus e o pavor estava atacando. E eu via umas pessoas, uns jovens, o pavor estava... Aí eu falei, mas isso aqui está errado. Isso aqui está errado, eu sou crente. Eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu teria proteção. E eu posso sim ser assaltado, mas se eu for assaltado é porque Jesus permitiu. É porque Ele tem alguma coisa para fazer na minha vida. É porque Ele tem alguma bênção para entregar na minha vida. Porque eu estou preocupado. Então eu precisei pedir perdão ao Senhor. Cantar uns louvores. Na estrada. E pegar o ônibus. Mas não, eu fui tão tranquilo. Que o ônibus, o único ônibus que eu peguei que realmente ia ser assaltado era aquele. Eu estava tranquilo. Mas não foi assaltado porque tinha um policial dentro do ônibus. Tirou os meninos do ônibus. Eu só estou querendo mostrar a vocês que às vezes alguma coisa pode estar te tirando a sua preocupação, a sua atenção, e te deixando ansioso. Estas coisas não nos deixam trabalhar em paz. Estas coisas não nos deixam dormir em paz. E ainda vou dizer mais. Estas coisas não deixam a gente cultuar direito. Entregar o nosso melhor para Deus. Porque estamos ansiosos. Estamos preocupados. E o Senhor Jesus, Marta, eu te amo. Eu quero te ouvir seu louvor. Eu quero a paz para você. Eu quero alegria na sua vida. Eu quero que você desfrute do gozo eterno. Eu quero que você esteja tranquila, Marta. Você está preocupado com muitas coisas, mas uma só. É preciso que você se preocupe. Uma só. Você precisa se estar ansiosa só por uma. Você só precisa estar preocupada só por uma. E é estar na minha presença. Estar em minha presença. Eu sei que muitos de vocês, às vezes para estar na casa do Senhor é um sacrifício. Às vezes trabalhou tarde, trabalhou cansado, foi, pegou o sol, pegou o vento frio, pegou coisas terríveis, às vezes a garganta está coçando, às vezes você está nervoso, você está atribulado, mas você vem para a casa do Senhor, porque você sabe que na casa do Senhor tem descanso, na casa do Senhor tem palavra, na casa do Senhor tem amor, na casa do Senhor tem gozo, na casa do Senhor tem alegria. Você fazendo isso, você está entendendo que a única coisa que importa é estar na presença de Deus. Você pode me perguntar, pastor, eu preciso estar preocupado em fazer essas coisas? Essa coisa eu não precisava fazer sem preocupação? Sim, nós precisamos estar preocupados em estar na presença do Senhor. Nós precisamos gerar uma ansiedade em estar na presença de Deus. Nós precisamos estar ansiosos. O momento em que eu posso entrar no meu quarto e falar em secreto com Deus, e Deus falar comigo, e eu ter certeza que Ele vai me recompensar em público. Eu preciso gerar uma ansiedade no meu dia. O momento em que eu vou agradecer a Deus pelo alimento e pela noite que passou, ou pelo dia que passou. Eu preciso gerar uma ansiedade no momento em que eu vou reunir a minha família e nós vamos juntos adorar ao Senhor em nossas casas. Eu preciso gerar uma ansiedade o dia de culto. Eu sei que já é culto de celebração, mas o culto de celebração já está acabando. Eu preciso gerar uma ansiedade para terça-feira chegar logo e eu precisar e eu ouvir a palavra de Deus. Esta é uma ansiedade boa, esta é uma ansiedade que gera vida, esta ansiedade não tira sono, esta ansiedade não tira produção de trabalho, esta ansiedade, muito pelo contrário, te dá vigor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é quando ele disse, eu estou indo para a casa do Senhor, aleluia, vou lá cantar. É falar, olha, daqui a pouco é o culto. Ansiedade, já fica alegre, o culto é lugar bom. Ansioso para ouvir Jesus falar, e preocupado para nada tirar a gente da presença de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando no nosso curso de ensino que o nosso adversário, ele é terrível, né? Ele é astuto. E nós temos três adversários nesta vida. E esses três adversários não querem que eu pare para ouvir a voz de Jesus. Esses três adversários não querem que eu me reúna com os meus irmãos para glorificar a Deus. Esses três adversários, eles não querem que vocês estejam aqui reunidos. Ele não quer. Ele coloca algum pensamento, ele cria circunstâncias, sempre inventa uma coisinha para que eu e você não esteja na casa do Senhor. Você vai se atrasar. Não chega atrasado porque ficam te olhando, porque você passou o dia todo, mas vão te olhar porque você chegou atrasado. Se você pode chegar cedo, chega cedo, né? Aí às vezes fala, não, olha a sua roupa. Vamos falar da sua roupa, vamos olhar para você. Esses três adversários sempre inventam coisinha. Os irmãos já sabem quais são os adversários. É o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Porque muitas das vezes, meu, nós não lutamos com o diabo. Não é o problema, não é o diabo. Não é o mundo. O problema é eu que quero ficar em casa dormindo. O problema é eu que não quero ouvir certas coisas. O problema é eu que já estou cansado. E nós precisamos nos preocupar para que esses três inimigos não nos tire da presença de Deus. Não tire a paz que pode ser rendida, que pode ser gerada em nosso coração, quando nós estamos aos pés do Mestre, quando nós estamos aos pés de Jesus Cristo, quando nós estamos aos pés do Todo-Poderoso, quando nós podemos entrar na sala do trono, na sala onde Ele está controlando o universo, na sala onde Ele está controlando a terra, na sala onde Ele está controlando aí os seres humanos, na sala onde Ele está controlando tudo. Ele está nos recebendo nesta hora e dizendo, você é bem-vindo aqui, eu quero ouvir você, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer. É nesse momento em que nós precisamos defender a nossa posição para estarmos na presença do Senhor. É a nossa única preocupação, é a única coisa que deve gerar ansiedade em nós, é estar na presença do Senhor. E sabe o que é mais? Jesus diz, olha, só tem muitas preocupações da vida aí, mas só existe uma que é verdadeira, que é válida. É estar na minha presença. A palavra do Senhor diz que entrega ao Senhor os teus caminhos. Deleita-te nele, e ele te dará o que seu coração deseja. É mais ou menos assim. Você está querendo uma situação melhor para sua casa. A maioria que é imigrante do Brasil veio para cá porque quer criar algo melhor para sua vida. Às vezes chegou, não era aquilo que imaginava. Mas seja você português, todo mundo quer algo melhor para sua casa. Quer ter uma condição melhor. Quer ter uma condição de comer tranquilamente. Quer uma condição de dormir melhor. De vestir-se melhor. Aí você, ao invés de se preocupar com essas coisas, você entrega ao Senhor o seu projeto. Ó Senhor, eu quero algo melhor, mas o meu desejo é ter algo melhor. E o meu projeto para alcançar isso é trabalhar aqui, é trabalhar ali, é trabalhar desse jeito. Você entrega ao Senhor, mas primeiro você entrega, depois você se deleita nele. Você sabe o que é deleitar? É descansar, mas não é só descansar não, irmãos. Porque descansar, você pode sentar num banco lá, daqueles bem duro. Você está cansado, você recosta lá e dormir. Descansou o corpo. É capaz de você acordar mais quebrado que antes de dormir. Mas o seu cérebro lá não descansou. Aí você está descansando, mas não é só descansando. É regozijando, tendo prazer. Deleita-te, deleitar-se no Senhor é ter prazer no Senhor. Descansar com prazer. Você entrega ao Senhor os seus caminhos. Você apresenta ao Senhor os seus projetos. E Ele vai corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. E o desejo que está no seu coração, Ele te dá mais à frente. Então você coloca ao Senhor, vai trabalhando, mas você começa a deleitar-se no Senhor, se preocupar com as coisas de Deus, fazer aquilo que o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando Ele fala, em todas as coisas, em todas as áreas, Ele está mostrando, olha, preocupe-se primeiro com o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você se tranquiliza no Senhor, e o Senhor vai dando, você nem vai percebendo que fez esforço. Você vai trabalhando, nem percebe que trabalhou tanto. Quando pensa que não, meu Deus, eu fiz isso aqui mesmo. Quantas vezes eu fiz algumas atividades que eu fiquei 5, 6 horas e eu passei esse tempo todo trabalhando? Porque você deleitou-se no Senhor. Porque o prazer de Deus está na sua vida. E quando o prazer de Deus está em nossas vidas, quando nós temos prazer em estar aos pés do Senhor Jesus, pode ficar tranquilo, meu amado irmão. Você vai dormir bem. Você vai trabalhar bem. Você vai render bem. Você vai alcançar o que você deseja. Quando você deleita no Senhor, na hora certa, Deus abre as portas. Quando você deleita-se no Senhor, na hora certa, Deus faz algum movimento. Quando você deleita-se no Senhor, quando você tem prazer, está preocupado com o reino de Deus, na hora certa, Deus abre os portões celestiais, Deus abre as janelas dos céus e derrama a sua bênção para você. Deleita-se no Senhor. Essa é a única preocupação que nós temos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos cuidar, nós precisamos alimentar, nós precisamos nos vestir, mas a única preocupação que eu e você precisamos ter nesta vida, meu amado irmão, não é em ter estas coisas, é em ter Jesus ao lado, é em ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso o salmista Davi diz, pode tirar tudo, pode tirar reino, pode tirar comida, pode tirar segurança, pode tirar roupa, eu vou andar pelado aí, sem segurança, sem comida, mas não tire de mim a única coisa que me importa, não tire de mim a única coisa que é o meu prazer, não tira de mim a única coisa que me dá alegria, não tira de mim o Espírito Santo, o Espírito Santo, a única coisa. Sabe o que é legal? Jesus diz, Marta, está ansiosa demais, você está fatigada demais com muitas coisas. Eu sei que você quer fazer uma comida boa para nós, mas não se preocupe com essas coisas não. Quando a gente terminar aqui, a gente come. Quando eu terminar de falar aqui, sua irmã vai te ajudar. E não só ela, os outros também vão te ajudar. Está fatigada e preocupada com coisa demais, Marta. Aí o Senhor Jesus vai dizer: aqueles que entendem que a melhor coisa é estar com Jesus, uma só é necessária, e ela escolheu a boa parte. Essa única preocupação é boa. E Jesus vai dizer: não será tirada. Não será tirada. Você não entendeu? Não será tirada. Você escolheu ter preocupação com Jesus. Você escolheu priorizar o reino de Deus. Você escolheu estar na presença de Deus. Uma verdade é: não será tirada. Marta pode reclamar, o patrão pode reclamar, o seu corpo pode reclamar, o diabo pode reclamar, mas a boa parte que você escolheu não te será tirada. Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Jesus não vai tirar a melhor parte da sua vida. Pode pedir para você se afadigar com outras coisas. Jesus não vai tirar. Jesus não vai tirar. Jesus não vai tirar.